À procura de um jardim, Maria Isabel Mendonça Soares. Ao fim de muito trabalho e grandes economias, o Sr. Jacinto e a Dona Hortense tinham acabado por comprar um andar no bairro novo de Mil Flores, mas não estavam inteiramente satisfeitos com a sua casa. Tinha elevador e tinha esquentador, tinha frigorífico e tinha calorífero, tinha aparelho de chupar o pó e aparelho de soprar o fumo, tinha máquina de lavar a roupa e a máquina de lavar a louça. Tinha tudo, menos um jardim. E isso é que desgostava ao Sr. Jacinto e a Dona Hortense. É verdade que o casal tinha duas filhas, a Margarida e a Rosinha, mas um jardim verdadeiro, fazia-lhes muita falta. A Dona Hortense, para se consolar, fazia vestidos floridos para ela e para as meninas, e como sobejavam sempre uns retalhinhos de tecido, ainda cortava neles gravatas floridas para o Sr. Jacinto usar. Mas em todo o bairro, que só se chamava Bairro Novo de Mil Flores, porque conservava o nome antigo do tempo em que naquele sítio havia campos em vez de casas, em todo o bairro, dizia eu, não se avistava uma árvore sequer. As coisas mais parecidas com árvores eram os postes de cimento que seguravam os cabos elétricos da iluminação. Dantes cresciam nos beirais umas ervinhas chamadas arroz de telhado, recordava o Sr. Jacinto com tristeza. Mas agora, os únicos arbustos que crescem nos telhados são as antenas da televisão. Ao menos o chão é asfaltado, não tem poeira nem lama, dizia a Margarida, que não gostava de engraxar os sapatos. Mas enfim, se tivesse relvados verdes, seria muito mais bonito e igualmente limpo. Pai, lembrou um dia a Rosinha, e se nós comprássemos uns vasos para a varanda e semeássemos flores? Sempre era melhor do que nada. A ideia da Rosinha encheu de alegria nova o coração da família. Logo ali ficou assente que haviam de encomendar vasinhos de barro, muito frescos e garridos, para os enfileirar na varanda voltada para o sol. Depois escreviam a uns primos da aldeia a mandar vir terra e sementes. Assim fizeram. Passou o inverno e pela primavera meia dúzia de florinhas envergonhadas deitaram a cabeça fora da terra. Foi uma alegria na casa. Até parecia que tinha nascido um bebê na família. A toda a hora andavam de roda das florinhas a dar-lhes de beber, a protegê-las do vento áspero ou do sol de março que as pudesse crestar. Mas o Sr. Jacinto era daqueles que, quando encontram a felicidade, não descansam enquanto não pegam felicidade aos outros. Sabes uma coisa, disse ele uma tarde à mulher, tenho andado a pensar que é uma pena não haver, ou haver só a nossa varanda florida em todo o bairro, porque não havemos de entusiasmar os vizinhos a fazer o mesmo que nós fizemos. Isso era bom, mas como? Perguntou a Dona Hortense, já interessada. Agora está muito em moda a publicidade. Juntamente com as carcaças ou os cacetes, o Sr. Jacinto era padeiro. Eu oferecia um brinde aos fregueses, um pacotinho de sementes. Assim, eles com o desejo do brinde compravam mais pão. Eu ficava a ganhar e eles também, porque cada qual podia ter um jardim pequenino em sua casa. Ai, que lindo! Pão e flores! É quase o milagre da Rainha Santa Isabel! Exclamou a Rosinha. E a Margarida, que tinha muito jeito para desenho, foi logo fazer um cartaz para o pai colocar na montra lá da padaria. Dizia assim, nem só de pão vive o homem. Compra um pão e ganha um jardim florido. Na semana seguinte, o Sr. Jacinto fez uma larga distribuição de pacotinhos de sementes. Pacotinhos floridos, cheios de sementes de toda a variedade de flores próprias para semear naquela estação do ano. Mas os fregueses não percebiam a utilidade daquilo. Aceitava o pacotinho por delicadeza, mas quando chegavam a casa dizia: oh, ideias do Sr. Jacinto, para que é que isso serve? Só para uma pessoa gastar dinheiro em vasos, em terra e ainda por cima fazer aumentar a conta da água. Mas, por curiosidade, rasgava o pacotinho, deitava uma olhadela às sementes que estavam lá dentro, mas depois, zás, atirava-no pela janela fora. Vendo que o tempo passava e nenhum dos fregueses fazia caso da ideia que ele lhes oferecia, o Sr. Jacinto desistiu. Deixa lá, homem, eles não querem que lhes havemos de fazer. Consola-o, a dona Hortense. Até que um dia aconteceu uma coisa espantosa. Quando o pessoal do Mestre Paredes ia pegar no trabalho. O Mestre Paredes era o construtor civil que edificava todos aqueles prédios. No lugar onde tinham principiado a abrir os caboclos para mais outro prédio, viram um mar de flores. Eram amores perfeitos e malmequeres, eram bocas de lobo e ervilhas de cheiro, eram miosótis e violetas, petúnias e maravilhas, goivos e esporas, campainhas e verbenas. Quem seria o jardineiro que as tinha semeado ali? Tinha sido o vento. O vento que levara consigo os milhares e milhares de sementes pequeninas, algumas do tamanho de cabeças de alfinete, as mesmas sementes que os fregueses do Sr. Jacinto tinham deitado fora. O pessoal do Mestre Paredes ficou espantado. Que linda coisa! E porque todos aqueles homens tinham vindo da aldeia, sentiram de repente uma saudade muito forte dos campos floridos da sua terra e uma alegria muito, muito grande por tornarem a encontrá-los. Já estavam quase esquecidos de como era uma flor. Ninguém arredava pé, a olhar para o jardim aparecido ali como por encanto. Foi assim que o Mestre Paredes os encontrou. — Que é isto? — gritou ele. — Andem-me com obra para a frente, mandriões! Mas ninguém se mexeu. — Temos greve ou quê? — zangou-se o Mestre Paredes, quando viu os trabalhadores parados e as escavadoras também. — Patrão, a gente não pode esmigalhar uma beleza destas! — disse um dos homens, apontando aqueles milhares de flores. — Essa agora! — O construtor nem podia acreditar no que ouvia. Mande quem quiser, menos a gente, negou-se outro trabalhador. Ah, pareciam todos embruxados, mas por um bruxedo bom. A novidade correu pelo bairro, e de casa em casa, de boca em boca, e toda a gente veio admirar a maravilha. São as flores que nós deitámos fora, coitadinhas, diziam todos, os homens e as mulheres, os velhos e as crianças. Até os senhores da junta de freguesia apareceram, tão depressa que lhes deram a notícia. E um deles lembrou: vamos fazer daqui o jardim público do nosso bairro novo de Mil Flores. E então o meu prédio? Protestou o Mestre Paredes. O seu prédio vai ser construído noutro ponto. Espaço não falta por aí. Os moradores do bairro eram todos da mesma opinião e logo ali dividiram o trabalho. Um senhor que era carpinteiro ofereceu-se para fazer os bancos do jardim. Outro, que era pintor, disse que se encarregava de os pintar. Quando ficaram prontos e todos pintadinhos de encarnado, outro morador do bairro, que tinha uma camioneta, transportou-os para o novo jardim. Depois, em volta, plantaram tílias e plátanos e, desde então, os moradores do bairro novo de Mil Flores acostumaram-se a vir para ali gozar o sol e as flores do jardim que lhes pertence. Talvez um dia se venha a inaugurar no meio daquele jardim florido a estátua do Sr. Jacinto Padeiro. Talvez.